Sepultura está começando esse podcast com uma voz gutural, que não é de Felipe Vieira, mas é de David Chiodini. Felipe Vieira estava tomando água nesse momento, então eu comecei esse podcast. Tudo bem com você, Felipe Vieira? Como você está?
Olá, olá, querido assinante, ouvinte, caro Telespec. Vamos lá, meu caro David Chiodini, falar sobre franchise tags, free agency, jogadores dispensados, tivemos muitas coisas acontecendo hoje, muita movimentação, hein? Você imaginava tantos jogadores dispensados assim?
Ah, cara, é que assim, a gente não imagina quando, né? A gente não imagina que eles vão ser cortados todos numa pancada só. Que é aquele período em que os times vão ajustar suas folhas, a gente já imagina. Mas a gente não imagina que tantas movimentações aconteçam ao mesmo tempo. Esse que é o grande ponto aí pra mim. Mas vamos falar
Em alguns times acontecem tudo no mesmo dia, né?
Isso.
Bills hoje foi uma movimentação lascada.
É, tem outros que são mais doses homeopáticas, digamos assim, né? É. Vai pingando e tal. Então, é por aí. Mas vamos começar, não tem comentários hoje. Vamos começar falando de franchise tag. 9 jogadores receberam uma franchise tag, mas a minha pergunta é outra. Algum jogador que você imaginava que receberia a franchise tag não recebeu?
Eu vou te dizer que eu fiquei meio nessa aí dos Bucks, ainda achava que talvez fosse mais fácil trabalhar o contrato do Winfield do que do Baker. E talvez o Baker recebesse a franchise tag. Eu ainda, né, achei que o Winfield seria o nome mais cotado, mas eu tava meio nessa dúvida aí entre os dois. Mas o outro nome que eu acho que me surpreendeu de certa forma foi o Christian Wilkins, tá?
Eu acho que todo mundo ficou um pouquinho surpreso com o Christian Wilkins, cara. E assim, não teve nem o tag pra tentar uma extensão, né? Nada. É tipo, vai ao mercado e teste aí o que você consegue. E aí me fica aquela questão, né? Será que os Dolphins sabem que o mercado não gosta tanto do Christian Wilkins? Ou será que a gente que... Ou eles realmente não gostam tanto do jogador e não estão se importando com ele embora?
Eu não sei. Eu lembro do nosso querido Trent Baalke, né? Que vazou a banner account dele aí algumas semanas atrás. E descobriram que ele detestava o Christian Wilkins, né?
Ah, ele não gostava, verdade.
Chegou a comentar isso, inclusive.
Pô, o cara é GM na NFL e tem um burner account no Twitter. É brincadeira, umas coisas assim que eu não... Cara, desculpa, cara, é demais pra minha cabeça.
Eu não sei, assim, eu não sei o que, que ele acha que ele tá fazendo positivo pro trabalho dele, sabe? Eu acho que, na verdade, ele só quer poder falar isso e só que ele precisa se esconder, né? Então ele não pode ir num podcast e falar, pô, esse jogador é mó bagre. E aí, o que, que ele faz? Ele faz uma burner account e fala, Trent Baalke é um gênio e esse jogador é um bagre. Né? E aí, só que você faz isso por 200 tweets nos últimos dias e todos os seus movimentos batem com o movimento do GM e você não tem foto e só segue, sei lá, o Jaguars, o Twitter do Jaguars, faz sentido. Mas quer dizer, você consegue nem esconder a situação assim, né? Tipo, cara, consegue criar um fake melhor, não? Coloca uma foto, fala mal do Baalke em alguma situação, alguma coisa assim, mas, cara, é, sei lá, é muito tosco mesmo. É muito tosco.
Não, é muito tosco, cara. Mas é assim, acho que é o jogador que mais a gente ouviu falar de surpresa, né? De cara que surpreendeu não estar no, no...
Agora eu vou te falar uma coisa, Davis.
Na tag. Mas vai lá, depois eu faço outra.
Tem um com uma franchise tag aí que eu discordo fortemente.
Pô, não é do Antoine Winfield, né?
Não, definitivamente não.
Não, é porque eu adoro o jogador e tal.
É, quem é de Kyle Duggar.
Pô, eu não desgosto não, cara.
Cara, eu acho essa tag ainda mais depois de tantos cortes na posição de safety. Eu não acho que ele valha esse contrato de um ano da tag. Acho.
Mas você
um
viu
jogador...
que é transition, né?
Sim, sim. Mas, 13. Assim, 13 milhões. Eu jamais pagaria 13 milhões pro Kyle Duggar no ano. Assim, jamais. Cara, e eu vou... Eu, assim, eu acho que tem tanta produção semelhante ao Kyle Duggar no mercado antes dos cortes. E aí vem o corte de vários outros jogadores e satura ainda mais o mercado nesse ano, nessa free agents. Eu realmente eu passaria longe de ter feito essa
ou essa tag. Essa aí eu vamos discordar. Eu gosto muito do Kyle Duggar, acho que ele é um cara muito valioso ali. Eu não me incomodei com essa tag não, cara. Tipo, se o time também não tivesse colocado, também não acho que nem é nenhum absurdo, sabe? Uhum. Mas assim, cara, tô de boa com esses 13.8 aí. Não teve nenhuma tag assim que eu achei absurda colocada. Eu acho que tá todas dentro de uma normalidade. E algumas claramente são aí para tentar ganhar tempo, né? Justin Madubuike, que se falou, Jalen Johnson, né? E tem a do Carolina, Josh Allen, né? Nos Jaguars. E tem a do Carolina Panthers, né, cara, que colocou o Brian Burns aí, mas não sei se você acompanha
também
mais o Carolina.
É uma tag diferente, né, não é a franchise ali exclusiva.
É a que dá duas primeiras rodadas, né?
É a non-exclusive, que daí outros times podem negociar com ele. E eu acho que para os Panthers é o melhor caminho mesmo, né, chegando nessa situação. Acho que o caminho todo para chegar até aqui, péssimo. Todo mal gerenciado. Mas, estando até aqui, trabalho do Dan Morgan, né? Novo GM, o que ele poderia fazer? É isso. Coloca essa tag, a non-exclusive, para mim é o caminho. E vamos lá, eu que estou mais por dentro, né, do Brian Burns, Carolina Panthers, é um contrato que os Panthers já chegaram a oferecer, por exemplo, 28 milhões por ano pro Brian Burns, segundo alguns rumores.
É, mas aí também se o Brian Burns quer ganhar mais que 28 milhões, eu acho difícil, né?
Exato. E aí, esse foi o contrato do ano passado que os Panthers ofereceram, antes do cap subir. 27, 28, ele queria 30. E aí ficou nessa, tal, o cap subiu, eu imagino que ele tenha subido a pedida junto, porque se ele tivesse mantido nos 30... O que os Panthers ofereceram, 28, para esse novo cap, faria sentido, apesar do Dan Morgan falar em coletiva que você se surpreendeu com o cap subindo desse tanto? Ele falou, não, foi exatamente o que a gente tinha estipulado. Então, não sei se isso fez eles aumentarem, abrir um pouquinho mais a margem ali, o contrato para o Burns, mas... Eu acho que se chegou num ponto, se ofereceu 28 milhões no ano passado, ele não quis, o que você pode fazer aqui agora é falar, meu amigo, então conversa com outros times, se você tiver uma proposta melhor e que te agrade, você traz ela pra gente, a gente olha essa proposta, os outros vão fazer o trabalho pra gente, e se a gente tiver ok com esse contrato, a gente faz a... Esse mesmo contrato, renova com você, e se não, dá duas primeiras rodadas. Eu acho que é o trabalho certo a se fazer. Vamos ver os próximos dias aí, porque vai ser uma novela, acho que ainda longa, assim, né? Não vai se resolver tão rápido, não. Não vai se resolver nos próximos 7 dias, imagino.
Ah, eu também acho que são algumas novelas que vão se arrastar. Acho que o Mad Beak também não vai ser super rápido também, não, cara. Acho que vai demorar um pouquinho mais.
E o do Josh Allen também tá ali, né? Porque Josh Allen e o Brian Burns são dois caras que acho que buscam contratos muito parecidos. Então, quem que vai assinar primeiro pro outro olhar e falar, eu quero mais do que esse cara ou o que ele ganhou tá bom? Porque ele não vai pegar menos do que o primeiro assinar, né? Então, vai ficar nessa, quem vai tomar a decisão primeiro também.
É isso. Acho que a franchise tag é isso, né? Nada que surpreenda. E agora vamos falar dos cortes. A gente tava falando que os Bills, né? O RH dos Bills trabalhou forte. Tem uma notícia de última hora, inclusive. O Von Miller e os Bills acabaram de mexer no contrato. Tá? Renegociaram o seu contrato.
Renegociação mesmo, não é reestruturação.
Não, não. E aí ele passa a ter um base de 8,8 milhões em 2024. Com chance de chegar a 20 milhões com incentivos, né? Então, assim, possivelmente vai sair uma grana do cap hit aí desse ano, né? Então, vai salvar um bom dinheiro. 8
milhões.
Né? É. Então, basicamente, é isso, né? Ou era isso ou vai embora. Só que não tinha muito também como cortar agora. Ia ter que fazer uma pós-June, só já fez uma, né, com o Tre'Davious White. Só hoje, você lembra de cabeça, o time cortou, que eu me lembre, o Rasul Douglas, que me surpreendeu, mas ele tinha zero de dead cap, então dá para entender. O Mitch Morse, center. O Tre'Davious White, que para mim era um corte meio, já meio consagrado aí. E o Jordan Poyer, que para mim também era outro corte que ia acontecer em algum momento. Né? Então... Siren Hill também foi, e outro.
O Tre'Davious White, você falou, né? O
Tre'Davious White, o Rasul Douglas, Mitch Morse.
O Nyheim Hines.
Ah, o Hines já tinha sido cortado no começo da semana, né?
É, mas foi processado hoje, liberou 6 milhões, Deontay Hart 4 milhões, Rasul Douglas, Poyer, Siren Hill, o safety, que foi corte hoje, David Edwards
foi hoje também.
Ah, não. David Edwards assinou uma extensão hoje.
Eu ia dizer o Mitch Morse que foi cortado.
É. E aí,
o Deontay Hart também.
Deontay Hart, isso. E o Matt Heck também assinou um contrato de 1 ano. E o Ryan Bates, né, foi trocado para Chicago por uma escolha de quinta rodada.
Quinta rodada.
Essa também é uma troca que eu não entendo para Chicago, assim... Sei lá, cara, se quinta rodada pegar o Ryan Bates.
Quinta rodada também, né? Vamos...
Não, tudo bem, mas...
É
tão difícil achar um Ryan Bates no draft?
Capital. Acho que não, né, cara? Acho que não tem muito capital nas rodadas de trás, então talvez seja uma troca que eu não olhe com olhos tão bons, não. O time tem primeira... As duas primeiras, aí só terceira, quarta, e o round hoje acabaria na quarta rodada, né? Então, não sei se eu teria feito essa troca, não. Mas, assim, Buffalo Bills, cara, eu vou te falar, o único corte que realmente me surpreendeu um pouco é o Rasul Douglas. Ele jogou muito bem.
Eu cheguei a comentar isso há uns meses atrás. Talvez seja o jogador mais subestimado da NFL dos últimos anos, né, cara?
Talvez seja, cara. Mas aí calhou do contrato dele não ter nada de capital, de dead cap, né? Então, assim, os Bills numa situação complicada, e aí ele acabou sendo aí um cara que pagou o pato, né? Mas Tre'Davious White não consegue ficar saudável, né? Jordan Poyer, veteraníssimo, tá? A era Jordan Poyer, Micah Hyde acabou, tá? O Mitch Morse, um bom center, mas já vai ter seus 32 anos e tudo mais, né? Então, também não é um absurdo você conseguir um novo center, tá? Então, cara, eu assim, não tô tão assustado quanto as pessoas. Eu acho que o volume e o nome dos jogadores impressiona. Mas os Bills tinham até essa semana o quinto time mais velho da liga. Tá? Com um dos piores caps da liga. Isso é uma coisa muito preocupante.
É, isso a gente comentou quando eles foram eliminados nos playoffs, né? Que esse time seria bem diferente em 2024 do que foi em 2023. E precisaria ser diferente. Mas, assim, não é que a janela fechou dos Bills, só porque você tem Josh Allen. Mas a janela em 2024 ficou menor. O espaço diminuiu do que era se olhar o time em 2023. E ainda assim, Deus, mesmo depois de todos esses cortes, eles ainda não estão dentro, né?
Não estão dentro do cap ainda. Agora, talvez, com a reestruturação do VOM, talvez tenham ficado, né?
Ah, é. É. É, não. Com a reestruturação, agora ficou, acho que 3 milhões aqui, segundo o meu cálculo.
Deve ter mais algum movimento.
Vai ter que fazer mais ainda alguma coisa, né? Pra,
Josh Allen, né?
Pra entrar o draft. Josh Allen, não sei se eles vão fazer tudo isso, porque abrem 23 milhões aí. Eu não sei se eles vão querer fazer essa reestruturação inteira. Ou se, por exemplo, do Stefon Diggs, que daí liberaria 13. Talvez um pouco mais conservador.
É, a questão do Allen é que você pode jogar o dinheiro pra frente, porque você não tá pensando em amanhã ter problemas, né?
Com o Allen, sim.
É, eu, talvez ano que vem eu tenha que pensar em outro quarterback. Não, você tem o Josh Allen como seu quarterback por um longo tempo. Essa é a vantagem, sim, por exemplo, dos Chiefs. Eles vão ficar jogando o dinheiro do Mahomes como base por muito tempo, né?
Exato. Eles podem fazer isso. E aí, fazendo, por exemplo, vou colocar aqui o Allen
e o Stefon Diggs. Só respondendo aqui, eles cortaram o Rasul Douglas mesmo, tá?
É, ficaria aí 38 milhões.
É, uma grana boa, cara.
Só fazendo essa estruturação do Allen e do Diggs, né? Com todos os movimentos que já foram feitos hoje. Então, de fato, aí dá pra trabalhar. Mas aí é aquilo, né? 2025, como tá? 38 milhões só também. Então, não é aquilo. Ah, reestruturou, abriu magicamente, tem um monte de dinheiro agora pra trabalhar ano que vem.
Mas eu quero trazer um ponto sobre os Bills. Os Bills fazem um bom trabalho pra mim no scout, tá? Acho que eles têm um bom departamento de scout. Os Bills têm, entre a quarta, na quarta e quinta rodada, eles têm uma, duas, três, quatro escolhas, tá? Eles têm uma escolha de quarta rodada e três escolhas de quinta, tá? Ah, você vai dizer, poxa, e mais três de sexta. Aí você vai dizer, poxa, mas... Ok, é final de draft, mas é refazer a base da pirâmide, sabe? É refazer os caras que te dão sustentação num valor barato, tá? Fazer aqueles caras, eles têm como, por exemplo, sei lá, o Terrell Bernard, é de que rodada? Eu não lembro de que rodada que ele é, mas...
Eu acho que terceira.
É, mas encontrar esses caras, ele é de terceira, 89, tá? Mas encontrar jogadores que produzam, né, e que não te custem muito, porque é o que você precisa agora. Meio que os Rams fizeram nesse último draft.
Sim.
Né? Conseguiram refazer a base da pirâmide. Não tem jeito.
Os Rams, eles não só conseguiram refazer a base, mas eles criaram pilares no dia 3 do draft, né?
Exato. É como Pukenakua e por aí vai, né? Ó, os Bills, eles têm um jogador de quinta rodada que eu acho que vai ser extremamente útil e que, pra mim, já demoraram a usar, que é o Khalil Shakir. Tá? E eu lembro... Sim. Você falou muito isso na época do draft, falou, pô, eu adoro essa escolha do Khalil Shakir na quinta rodada. Tá? Eles ficaram tirando snaps do Khalil Shakir para jogadores piores. O Christian Benford é um cornerback que vem sendo titular no time, é um jogador de sexta, e por aí vai. Então é esse tipo de jogador que os Bills vão precisar.
É, exatamente. Eu acho que tem bastante coisa aqui, você não precisa acertar todas essas escolhas, né? Como você falou, tem 3 de quinta, 3 de sexta. Se acertar duas aqui, jogadores alá Khalil Shakir, não tô nem falando alá Stefon Diggs, escolha de sexta rodada, alá Khalil Shakir, de repente três aqui, pô, legal, você conseguiu...
Um centerzinho para o lugar do Mitch Morse, para ser o titular, que são lugares onde você encontra esses valores, né?
É, e tem, né, por exemplo, a gente tava falando no podcast fechado, por exemplo, do Bertolini, jogador aí que provavelmente vai ser ali na dia 3 mesmo, quinta rodada, quarta rodada, uma coisa por aí. Então, você consegue achar esses valores, de fato.
É isso. Outro time que fez alguns cortes, Felipe, foi o Seattle Seahawks, né? Os Seahawks, eles cortaram aí numa pancada o Quandre Diggs e o Jamal Adams ficaram com um grande dead cap. E um outro movimento que eu queria chamar a atenção, e que eu acho até que tem sido pouco falado, é que o time não fez nenhuma menção, tá, a tentar manter o Leonard Williams. E o Leonard Williams, para quem não lembra, tá, ele custou uma segunda rodada no fim da trade deadline. Então, assim, para mim é muito claro o recado. O Mike McDonald quer um novo regime em relação ao que o Pete Carroll pensava.
É, a gente, na época, chegou a comentar muito sobre isso, né? Sobre essa troca que poderia, que para a gente tinha sido ruim na época e poderia ficar ainda pior caso ele não renovasse. Porque quando você troca por um cara desse, faltam 6 meses aí para ele ter um novo contrato, você quase tem que, antes de trocar, negociar com ele para não correr esse risco, né? Então, é lógico que agora, pensando para o Mike McDonald, se ele não acha o Leonard Williams uma peça importante para o futuro ali da defesa dele, melhor que não tenha renovado, né? Porque daí ficaria ainda mais caro. Mas é uma troca que fica puxada aí para o Seahawks. E muito claro, né? O Mike McDonald, nas entrevistas dele, quando ele chegou, ele quase nomeou o Jamal Adams, assim, falando que esse não é o tipo de jogador que a gente quer ter na nossa defesa e coisa do gênero. Todo mundo entendeu esse recado, ele deixou nas entrelinhas ali quando falou de alguma situação ali que o Jamal Adams estava contrário a essa situação. Então, essa dupla sendo liberada, é a dupla de safeties, né? Nova secundária aí também em Seattle.
O que eu acho, assim, é que são caras que representam exatamente o que o Mike McDonald pensa, o contrário, né? A gente viu uma defesa dos Ravens tão híbrida, tão funcionando, tão, todo mundo se mexendo pelo campo, sem uma função muito pré-estabelecida. Enquanto o Pete Carroll, com esses dois caras, tinha muito um símbolo. O Quandre Diggs era o single high, aquele cara no meio do campo, que ele gostava lá desde o tempo da Legend of Boom, né? Que era o Will Thomas quem fazia essa função. E o Jamal Adams era para ser o King Chancellor, aquele safety box ali, né, que faz essa função nessa cover tree. E o Michael McDonald, ele quer uma coisa completamente diferente. Vídeo que acontece como se o Kyle Hamilton jogava, o Geno Stone jogava e vários outros jogadores. Então, é meio uma mudança, assim, de cultura bem radical. Superchat, o Arthur pergunta: quais os times têm o melhor scouting da NFL?
Alguns, né? Vamos citar aqui alguns. Para mim, Ravens, Eagles são dois times que estão sempre no lado positivo, né, do draft, assim. Eu acho que se tem uma boa estrutura também.
Kansas City
é um time subestimado por isso, né? Se falar é o Mahomes e... Não, é só o Mahomes, né?
Olha pra essa defesa e quantos caras foram draftados, né?
Não é.
Acho que são os nomes. Cara, eu vou te falar que Green Bay, eu tenho algumas divergências da filosofia, mas Green Bay tem draftado bem, sabe?
Sim.
Green Bay tem feito bons drafts também. acho que são os times assim, que eu mais gosto, né? Mas isso varia muito de ano para ano. Os Jets têm draftado bem, apesar de não ter tido resultados tão expressivos. Tá? Eu acho que nos últimos anos os Jets têm... Os Bills fazem bons trabalhos também para mim. Então, acho que são os times. Ó, um time, sabe qual é um time subestimado draftando nos últimos anos, apesar do último draft não ter sido muito bom? O Dallas Cowboys.
Sim.
Dallas Cowboys tem feito bons trabalhos draftando, cara. Tem feito bons drafts. O último ano eu não gostei tanto, mas tem feito bons trabalhos. E o Jefferson Rodrigues pergunta, um wide receiver bom para os 49ers na terceira ou quarta rodada? Diga lá, Felipe.
Para os Niners, vou de Malak Corley, né? O cara mais... Corley mais 49ers impossível, né? Malak Corley é a cara de São Francisco.
Será que o Kyle Shanahan ia dizer que ele draftou o wide receiver 1 da Bird dele?
Não, acho que não, né? Aí não, acho que né? Não chega tanto.
Roman Wilson.
Gosto muito, mas eu não acho que o Roman Wilson estará na terceira rodada.
Não, também acho que não, né? Você tá com esse report pra você, não tá?
Tô aqui me preparando pra fazer ele, mas eu acho que eu vou fazer amanhã, inclusive. Peguei a sequência de Michigans aí, né?
Todos haitianos.
Exato.
Isso é uma piada interna, tá? Porque vários jogadores de Michigan têm origem haitiana, então a gente ficou com essa piada interna aí. Mais algum corte assim que te chamou a atenção, Felipe?
Deixa eu lembrar aqui.
Vou passando alguns, tá? Jerome Baker foi cortado, tá? Nos Dolphins.
Avonte Maddox também foi cortado, né? Nos Eagles.
Dalton Schultz renovou 3 anos com...
É verdade.
12 milhões de média. O Eric Kendricks foi cortado, que já era esperado também, né? Muito se fala hoje de um possível corte do Joe Mixon. Eu também não ficaria nem um pouco surpreso. Acho que também já tá na hora mesmo, já não é mais um jogador que vale o que ganha, né?
Tem o Fatu Kasse sendo liberado, cortado no dia do aniversário dele também, né? Com Fatu direito Kasse, a parabéns dos Jaguars. Ah, parabéns! Fala foi Fatu cortado. Kasse. Cortado 2 horas depois. Laken Tomlinson dos Jets cortado, de repente é um nome que, por exemplo, tem torcedor dos Niners aqui, que eu acho que faz sentido, né? De ir para San Francisco. Um time que valoriza a compensatória tão fortemente como o San Francisco.
Eu acho que
existe essa possibilidade.
E aí a gente tava vendo sobre... Eu tava vendo que é uma classe de running backs muito, muito famosos aí nesse...
Alexander Mattson também foi cortado há poucos dias, né?
Isso virou um pedestre ano passado, né?
Não muda muito o valor da classe. Mas só mais um aí entrando nesse mercado. Tá cheio.
Tá cheio. E aí eu vou até listar alguns aqui, né? Derrick Henry... Tá. Derrick Henry, DeAndre Swift, Tony Pollard, Saquon Barkley, Devin Singletary, Gus Edwards, Josh Jacobs, tá? Zach Moss, Madison, Elliott, Eckler, AJ Dillon, todos esses, Deonta Foreman, Kareem Hunt, Antonio Gibson, Clyde Edwards-Helaire, todos esses caras são agentes livres. Tá. Todos esses caras já estão no mercado. Pode ainda pintar um Joe Mixon aí, pelo que estão falando.
Miles Sanders no mercado também daqui a pouco, se Deus quiser.
Tinha mais alguém famoso que estava para ir para o mercado e eu não consigo me lembrar quem é. Ah, o J.K. Dobbins não é agente livre?
Também.
J.K. Dobbins também? Tá aqui. Achei. Então, assim, eu vou falar uma parada. No final das contas, é muito running back indo para uma fase ruim da carreira E ter tanto running back no mercado ainda complica mais a situação deles, porque a barganha vai lá embaixo.
Sim. É, foi um ano ruim. Porque, assim, quase todos os times estão dispensando os seus running backs, sabe? Se você passar aí pelos 32 times, quase metade. Ou dispensaram, ou são free agents que eles não quiseram renovar, ou ainda vai ter gente dispensando aí. Então, vai ser uma dança das cadeiras, assim, bem feroz. E eu imagino que uns 5 running backs, assim, de nomes relevantes estarão desempregados ainda em agosto, sabe? Esperando alguma coisa acontecer.
Esperando um training camp, né?
Eu acho que
assim, o Derrick Henry, apesar dos seus 30 anos, ainda vai ter uma procura, sabe? Mas sim, eu não sei, cara. Tem uns caras aí, por exemplo, o Zeke. O Zeke já tava gasto ano passado.
Sim.
Aí ele vai pegar essa concorrência. Mais a classe do draft. Então, eu acho que o Zeke vai ter que esperar mesmo até agosto, sabe? O Josh Jacobs, ele tem 26 anos, mas ele quer um contrato. Ele quer um contrato. Uhum. Ele já também vai ter que dar uma esperada. O chorão do Austin Eckler. E por aí vai, sabe? O Pollard, que vem de um ano ruim. Então, assim, vai depender muito de quanto esses caras se sujeitarem a ganhar também.
Sim. E assim, eu olho essa classe e eu sendo contender, eu me empolgo com o Henry, confesso. De resto, eu pouco me empolgaria com alguns desses jogadores, com a maioria deles. O Henry... Eu sei que você... Não sei se você vai nesse bonde aí que ia achar do Henry já num declínio, mas eu
ia chegar num outro ponto aí, mas vai lá.
Eu vejo o Derrick Henry jogando ainda no ano passado e eu não consigo ver declínio ainda no Derrick Henry. E, pô, Felipe, mas não é possível, a idade dele já tá avançada, já tem não sei quantos mil toques na bola. Pois é, cara, mas o Derrick Henry, ele vem quebrando isso todos os anos. Foi assim quando ele foi pro college, caiu pro draft. Mas tem muita carregada no high school. High school ele também era Derrick Henry Futebol Clube. Em Alabama foi Derrick Henry Futebol Clube. E aí em Tennessee foi Derrick Henry Futebol Clube. Só que ele continua sendo, cara. Então, ele é o unicórnio. E comecem a tratá-lo como unicórnio.
Meu ponto com o Derrick Henry é a explosão, pra mim, não é mais a mesma e tal. Mas eu ainda acho desse grupo todo aí o melhor. Sabe um lugar que eu acho que seria legal pro Derrick Henry?
Quem?
Porque assim, não dá pra você dar a mesma carga pro Derrick Henry que dava 3 anos atrás.
E assim, não dá pra você dar essa carga e eu nem quero que seja dado essa carga, sabe?
Então, esse é o meu ponto. Um lugar legal pro Derrick Henry. New York Jets. Jogar junto com o Breece Hall, sabe? Ser um running back 2, um running back de complemento com o Breece Hall, por exemplo. Pra mim seria interessantíssimo, sabe? Dar um jogo corrido forte aí pro Aaron Rodgers, voltando de lesão. Eu acho que seria muito válido, cara. Sabe?
É um
destino que eu penso pra ele. Mas é isso, cara. Acho que mais algum nome aí que você lembra que... vamos fazer um palpitão aqui rapidão.
Diga.
Kirk Cousins. Tudo indica que Kirk Cousins não volta para Minnesota. E os burburinhos é que Minnesota ama demais o J.J. McCarthy, tá? Esse burburinho cresce, não é de um, não é de dois insiders, são de alguns e caras até bem conceituados. Kirk Cousins, Atlanta é realmente o destino? É a minha aposta há muito tempo e é o que tem sido mais falado.
Para Atlanta, seria o que eles precisam. Atlanta, nos últimos 2 anos, eles não pensaram em futuro, em construir elenco para daqui a 2, 3 anos. Eles pensaram em ganhar no ano, no presente.
E não conseguiram pela ausência
Não conseguiram, pela ausência de quarterback. Faltou essa avaliação foi o que fez o Arthur Smith ser demitido. E agora a gente tem um Raheem Morris assumindo que ele pode chegar indo justamente com Kirk Cousins, ter esse, aproveitar essa divisão ainda bagunçada, aproveitar aqui esse fim de festa que o Kirk Cousins pode oferecer para Atlanta e pela divisão mesmo, aproveitar esses 2, 3 anos e depois você procura um novo quarterback. Para mim seria um ótimo destino para Atlanta, um ótimo destino para Kirk Cousins. Os rumores estão muito fortes disso, né? Até falam que ele já está procurando casa, procurando escola. Então a gente já entende um pouquinho do tampering, né? da NFL, né? Só não fica público, mas a gente já se isso realmente se confirmar, fica claro. Mas, assim, eu já caí nesses boatos, nesses rumores de fulano já tá procurando escola há uma semana da Free Agency, mais de uma vez, para bater certeza que isso vai acontecer. Então, eu ainda não tenho total confiança nessa ida do Cousins ali, até porque eu acho que Free Agency é um negócio muito mutável. Essas coisas acontecem muito rapidamente, de um dia para o outro, as coisas mudam, que nem o jogador está sabendo, mas já mudou, e aí de repente tem um tweetzão lá do Adam Schefter falando que Minnesota conseguiu renovar com Kirk Cousins.
Então, pode acontecer, nada é 100% nesse momento, mas eu concordo com você. E existe um elo muito forte, a gente sabe que essas relações elas impactam na NFL. O Kirk Cousins, ele tem uma ligação muito forte com o Sean McVay, não é? O Sean McVay, os melhores anos do Kirk Cousins foram sob comando do Sean McVay lá em Washington. Uhum. E o Sean McVay tem um elo gigantesco com o Harry Morris e com o Zach Robinson, que vai ser o coordenador ofensivo lá em Atlanta, né? Então, os telefones tocam, tá? Não tenho dúvida que os telefones tocam, tá? Um liga para outro, liga para um. Como quando o Kevin O'Connell foi contratado pelo Minnesota Vikings, o Kirk Cousins ligou para o Sean McVay, né? Isso é uma coisa que já é pública, que ele ligou para saber um pouquinho sobre o O'Connell, né? Para saber sobre um novo treinador e tal. E os dois têm uma relação muito boa, mas a questão aqui é muito dos Vikings querendo também seguir em frente pelo que se aponta, né? Mas eu fico com essa aposta aí do Cousins nos Falcons.
Só que os Vikings, assim, eles têm eles têm muitas decisões a tomar rapidamente, né? E talvez todas as decisões são meio que conectadas, assim. Por exemplo, para mim, os Vikings eles estão ligando para outros times ali para tentar dar straight up para pegar o quarterback, quem quer que seja, provavelmente seria o J.J. McCarthy, faria mais sentido aí, né, no sentido de draft capital mesmo. Mas, por exemplo, se passou 2 dias, ou a informação que a gente tinha há 48 horas, eles estavam tentando passar nessas 48 horas, amanhã, falaram, cara, a gente não vai conseguir subir. Não tá dando. A gente vai arriscar ficar na 11? Ou, de repente, subir na hora do draft? Se caso um deles caia, a gente vai tentar subir na hora ali do draft? Porque eles não podem subir, por exemplo, para 7 hoje. Qual a garantia que eles vão ter o quarterback? Nenhuma.
É um ponto. uma,
então
uma
você tem que grande. Tentar subir na 4, que daí você pega pelo menos o QB4. E é caro. Então, será que dá? E aí, será que eles vão ficar nessa tranquilidade de vamos ser pacientes na hora do draft pra gente definir quem vai ser o nosso quarterback? É difícil, cara.
É, bastante decisões complicadas. Meu amigo Felipe Rivera, acho que explanamos bem o que tínhamos. Semana que vem a free agency é na quarta. Acho que nós viemos com essa live na quinta, né? Porque quarta vai estar acontecendo muita coisa, né? Ou
podemos, não sei. Acho que na quarta vai estar acontecendo. O pessoal aqui vai estar sedento, né?
Então vamos na quarta.
Pode fazer na quarta.
É, porque começa mais cedo também, né?
Não é, não. A gente faz na quarta mesmo, aí uma coisa faço uma livezinha para membros também na quinta-feira, se for o caso, para falar mais da segunda leva aí, e tá tudo certo.
Ó, pergunta aí, o que mais preocupa no Jaden Daniels, maior diferença para o Drake May?
Por onde eu posso começar, né? Para mim, assim, a diferença é bem considerável. Eu não compro, não acredito nessa, pelo menos na minha e na avaliação do Davis, na avaliação do On The Clock, nessa que o Jaden Daniels chega a ser o quarterback 2 com quase consenso. Algumas pessoas gostam muito mais. Para mim é uma diferença bem considerável entre Drake May e Jaden Daniels. Primeiro, o braço do Drake May é muito mais forte do que do Daniels. Eu estava até comentando com o Christian em live na semana passada. Para mim, você falando ali dos 6 principais quarterbacks, Davis, o Jaden Daniels é... Qual, onde você ranquearia ele em força no braço?
Cara, entre os 6. Com certeza, Caleb Williams e Drake May estão na frente.
Com certeza.
Eu acho que o Michael Penix tem o braço mais forte.
Também acho.
Força. Eu acho que até o arm talent, no geral, do Jaden Daniels é melhor que o do Michael Penix, mas o toque...
Falando em força no braço, para mim, é o 6º.
Para mim, eu acho que ele tem o braço mais forte que o J.J. McCarthy.
Para mim, não. Para mim, o J.J. McCarthy
O Bo Nix tem o braço forte, cara. Ele não tem precisão. Mas ele tem
não
o braço forte.
Não fala isso do meu Bo...
Tem o braço forte. Felipe agora se aliou a Chris Sims.
só não, porque o Chris Sims falou que o Drake é o 6º quarterback, né?
Ah, tá.
6º quarterback.
2024, as pessoas estão discutindo o Chris Sims na época do draft.
É porque o Chris Sims, ele...
Não, não. A galera cai.
Atira nas estrelas e às vezes dá certo. Às vezes dá Zach Wilson quarterback número 1 da classe dele, né? Mas às vezes dá certo.
Mas, assim, estamos falando de força de braço, né? Não de arm talent. Aí é outra conversa. Mas não acho que o Jaden Daniels tem um braço fraco também, tá? Dá pra fazer todos os lançamentos que a NFL precisa. Mas Drake May, pra mim, um quarterback bem melhor. Processa o jogo melhor. Se move melhor. O trabalho de pés e pós e pocket é superior. Tá? Então, pra mim, é um quarterback. Pra mim, a gente tem uma prateleira muito separada na nossa avaliação. Que é Caleb Williams e Drake May. Dali para baixo, dá para discutir muita coisa, tá? Mas eu não consigo olhar para nenhum deles e dizer, está próxima à prateleira dos dois. Para mim, tá, não tem como não.
É, também acho.
Mas, o que eu digo, distante. Não é o que nós achamos que acontece na NFL.
Exatamente. Fechamos, meu caro. Então,
fechamos por hoje.
Fizemos todo o estrago que poderíamos. E é isso, um abraço para todo mundo. E até mais. Tchau.
Valeu, gente. Tchau.